com o mundo. Olha o que você faz com o nosso Senhor. Olha. E você continua ainda com o cartório e lameado desses juízos. Você está aqui para profanar esse homem? Para gritar contra Jesus? Crucifica-o! Fora com ele! Você está aqui para isso? Gritar isso com a sua maneira de portar, com a sua maneira de viver, hipócrita, fingida, maneira de viver assim. Aqui na igreja você vem de um jeito, e no mundo você vive como os outros, os mundanos, que frequentam toda sorte de perversão. Ai, um pesado. Choremos esse pecado. Não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes nós queremos poupar os outros. Está vendo que a culpa é nossa? Nós que não queremos lutar. Nós que não queremos sair da mídia da sociedade. Você tem medo de seguir nossos filhos. Você acha vantagem em seguir tudo nos seus caprichos, na sua filosofia, na sua moral, quem tem medo? Isso te impressiona, meu pesado. A segunda espécie de gente que estava lá no martírio de Jesus, no relato da sua paixão, foi aquela massa induzida, é verdade, pelos judeus, mas que, ah, se nós estivéssemos lá, dias antes foram tão beneficiados pela aqueles milagres de Jesus. Curados, sabe lá? Nos olhos, nos ouvidos, na fala. Eram coxos, eram cadeirantes, eram acamados. Diz o Evangelho que corria, descendo o sol, acorriam tanta gente para se curar. E Jesus curava a todos. E agora, nesse dia, no dia que prendem Jesus, no dia que fazem Jesus sofrer, no dia que levam Jesus à cruz, no dia que fazem Jesus ser despregado por todos, o que eles estavam lá fazendo? Atendendo o pedido de Jesus. É a política infernal que nós temos. Ninguém pensa, ninguém vive de acordo com a razão. Só enquanto agrada você, agrada o seu povo, agrada as suas conveniências, e do elogio ao maior pecado do desprezo, é esse: crucifica-o, abaixo com ele. Nós temos só um rei, César. Com medo de perder o poder. Com medo de perder o emprego. Quantos católicos nossos, avisados, aconselhados pelo padre, não faz assim, não anda assim, não se porta assim. Ah, mas eu vou perder o meu emprego. E fingidamente procure um emprego. O emprego é mais importante para ela, para ele, em ambientes totalmente diferentes. Isso não fala com você? Temos outros na paixão de Jesus. O povo, os judeus, Pilatos. Pilatos era uma autoridade, governador de Roma, encarregado de todas aquelas províncias ali na Judéia. Então, no poder, a autoridade. Primeiro, ele foi avisado pela própria mulher: não toque nesse homem, não se embaraça, com esse homem. Esse homem conversou com Jesus. E nós conhecemos que ele não sabia o que era verdade. Será que não é também esse pecado? Ainda que você não tenha autoridade suprema, mas gosta sempre de problematizar as suas palavras, a sua maneira de agir. Eu sei pensar. Eu sei que está certo. Critica desde o Papa até o filhinho lá da favela. Acha que ele é o conhecedor de tudo. Nunca se submete à verdade. Não se submete à igreja. Não se submete à orientação do Pai. Que coisa horrível, pesado. Que ovelha horrível. Horrível. O poder está na mão dela, com certeza. Estamos na mão dele. Ele pode fazer, mas o orgulho não permite baixar a cabeça. E sobretudo quando critica todo mundo. Eu, diante dos católicos tradicionalistas que se postam nas redes sociais, deixando sempre uma crítica ao Papa, porque eu se diz muito católico, eu peço para aprender com esse procurador Dalai Lama, esse homem da Cuba. Veja como ele vai escrever ao Papa. Ele quer que espalhe o seu vídeo para o mundo inteiro, para que chegue até o Papa. Mas como ele descreve a sua catolicidade, o seu amor à igreja, o seu amor ao Papa. E se o Papa falou alguma coisa nesse sentido, como de fato falou, é porque ele foi mal informado. Mal informado. Agora, não deixe essa pecha pesada cair na sua alma. Essa crítica que você tem costume de pecar, pela crítica, sem conhecer a verdade, você fala de todo mundo. Critica todo mundo. Critica o padre da paróquia. Tem sempre coisa para corrigir o padre. E eles não mudam de vida. Corrigindo o padre, corrigindo a igreja, corrigindo o bispo. E põe na mídia. Põe na mídia. Se não põe contra mim, acompanha ainda. Mas põe contra outros padres, põe contra o bispo. E põe contra o papa também. Isso te agrada? Não é um pecado de se alertar. Outro tipo de gente que acompanhava a paixão de Jesus. Herodes. Se lembra? Pilatos mandou Jesus a Herodes. Herodes queria ver milagres de Jesus, porque em vez de milagre, ele chamava de espetáculo. Para ele rir e fazer pés. Jesus, diante de Herodes, não há vergonha. Até que Herodes disse: esse homem é um deficiente, é um louco. Veste nele a roupa branca e devolve para Pilatos. E foi ocasião, inclusive, que os dois, com ciúme de poder, Herodes estava brigado com Pilatos. E Pilatos sem mandar Jesus até Herodes, e Herodes mandar devolver a Pilatos, fizeram amizades, se tornaram amigos agora. A sensualidade, hein? A sensualidade. Os vícios das noitadas, das bebidas, das misturas, só alimenta o quê? A sensualidade. E ali se fazem amigos. Todos que estão ali bebendo, falando que não devem, e vivendo sempre na mesma orgia, nas quais palavras mais imorais possíveis. Ali são todos amigos. O que você acha da sua fé, da sua moral? Outras pessoas que nós vemos na paixão de Jesus são aqueles carrascos que, de uma fortaleza tão grande, de uma sem piedade, sem nome, são capazes de fazer a flagelação que fizeram. Pilatos diz: eu mandei castigar e depois vocês resolvem. E eles então aproveitaram todo o seu furor, né? Seu ódio, como carrascos, como padrões, como inimigos da verdade, da santidade, tanto na flagelação, como até no filme, né? Esse profissional está passando, meu Deus. Que aquele homem, achando ele uma mentalidade fora do comum, picou aquele ramo ali de espinho, fez uma coroa e bateu na cabeça de Jesus para levar. Jesus reclamou com uma santa. Um espinho foi até o seu cérebro. Na divisa do rei dos homens, pela composição do nosso crânio, né? Deus. É o pecado daqueles ignorantes. É o pecado daqueles que não cultura nem se religião. É o pecado daqueles que nunca quer ver, está preocupado com as festas cristãs. Que não estão preocupados com os movimentos católicos, que não estão preocupados com o que pode acontecer, estão preocupados se podem destruir a igreja e mais da religião. Esses ignorantes que não entendem nada e que não querem entender, eles serão sempre brutos, eles sempre vão cobrar o quê? Desprezo, a sua maldade, a sua brinqueza. Finalmente, poucos estão ali que acompanhavam Jesus na sua compaixão. São as santas mulheres, o próprio João, evangelista, e também porque não Pedro, teve a coragem de ir até o pretório, né? Ele negou 3 vezes. Mas ali é aquela lição para todos nós. Não como em si mesmo. Não como Deus. Santo é depois que morre. Até lá, cuidado. O demônio pode te destruir. Acompanhavam de longe. Muita gente também, quando eles estão preocupados, confessam, comungam, são entusiasmadas. Preste atenção, nós estamos, sei lá o que pode acontecer, eu não sei. Será que esse padre vai ser até, né? Estou preocupado. Ou seja, segue a religião de longe, não por uma convicção, que é a única da paixão de Jesus, que a Maria Santíssima. Ela aparece como o único ato que você vê na crucifixão de Jesus é Maria encontrando-se com ele no caminho do combate, é a presença dela na cruz. A nossa convicção, prezado, não tem que depender do vovô, da vovó, do pai, da mãe, do tio, né, da tia, da família, do lugar, e não sei o que, minha convicção cristã, eu tenho que ter conhecimento, eu não tenho que depender de opinião de nenhum, nem do padre A, nem do padre B, nem do padre C, eu tenho que ter uma convicção cristã, é só eu viver as verdades cristãs, só isso. Ah, você vai viver escondido. Não me importa, vou seguir o nosso Senhor. Mas vou te matar. Melhor ainda. Mais depressa que eu sou para você. Pronto. Agora a gente fica como mentiroso. Mas isso tudo. E vem aí o satanismo. É, vem aí todas as ideologias. É, vem aí tanta coisa. É. Não, que você procurou para ser a sua defesa, né? Para você poder se posicionar, para você se determinar, para você seguir a verdade. O que você está fazendo? Nada. Continua isso. Então, pesado, pense em seu pastor de Jesus, leva para a sua casa e vê qual a sua posição. É de Maria? É dos cristãos lá, João, São Pedro, é, mas eu quero novamente. É dos carrascos? É de Pilatos? É de quem? Como você pensa? Eu tenho várias dúvidas. Então, graças a Deus. Prezados, paixão de Cristo, como fortalecer? Essa ejaculatória deve ser dita. Não só durante o tempo da quaresma, sobretudo o tempo da paixão, mas deve acompanhar a nossa vida, né? Até a morte. Paixão de Deus. Confortai é a melhor coisa. Lembra da paixão. Lembra das pessoas que acompanharam. Lembra como você deve ser. Amém. Agora o pai vai pegar a capa preta e vai começar as orações solenes pela Santa Igreja.